vamos recuperar un poquinho do que estávamos estudando sobre as leis da Shabbat, que nós tínhamos visto, que nossos sábios tinham falado que do mesmo jeito que proibido simplesmente fazer no Shabbat coisas como ele faz durante a semana, e por esta razão, porque para a pessoa saber que o dia de Shabbat não é como um dia da semana. O dia de Shabbat é um dia diferenciado, um dia onde ele se eleva. Não é somente um dia para descansar do trabalho, senão um dia para se dedicar e transcender espiritualmente. Onde a pessoa pode, no Shabbat, ele se sentir um pouco melhor, um pouco mais ligado e conectado com Deus, que é, como está escrito, que vos Shabbat mikol melachto, ele descansou nesse dia, Deus simplesmente parou de criar. Então, essas são algumas leis que nos mostram a sensação, o conceito da santidade do dia de Shabbat como um todo. Contudo, está escrito, em relação ao Shabbat, está escrito, Shabbat vai nafash, que Deus descansou e se nafash, o que significa? Ele se... mas... seria como que recuperou sua alma, sabe quando você se...
Resgatou,
mas no sentido de descansar, que você recupera as suas forças, você se revigorou, reenergizou. Então, explica-nos aí o que é Shabbat, a pessoa tem uma alma adicional. Você aprende aqui, simplesmente vai na face, tem uma... como o Sandro vem, pegou, tem um nefesh, um segundo nefesh. Shabbat temos, diz o nosso sábio no Talmud, tem neshama yetera, uma segunda alma. Então tem uma segunda neshama que a pessoa recebe no Shabbat. E com esta neshama a pessoa simplesmente se encontra. Aqui está frisado o ponto. Diz que ela se encontra na pessoa e é sentida na pessoa que se prepara ele para recebê-la. Todo mundo recebe, mas a pessoa não percebe, não sente. Quem percebe que tem a segunda alma, que tem um estado espiritual diferente, que se prepara para isto, de alguma maneira se prontifica para recebê-la.
Mas todo mundo tem?
Todo mundo, todo eu recebo no Shabbat de Terá.
Independente de sentir, independente de Shabbat?
Muitas vezes você não sente, mas você tem.
É igual para todo mundo.
O que significa? Vou dar um exemplo prático. A pessoa que não checou o extrato bancário. E alguém fez um depósito na conta dele. Ele não sente que tem o dinheiro. Não se entendeu. A falta de consciência. Ele tá, o dinheiro está na conta dele.
Mas todos têm por igual.
Qual a diferença de você saber se tem o dinheiro na conta ou não?
Se com saldo. Saber se está ou não.
Usar não. Poder usar. A sensação de você ter o...
Não, de poder.
Não entendeu? O poder... O saber te dá... Entre aspas, eu posso gastar porque tenho lá. Entendeu? Não é um depósito que alguém fez por engano. Mas você está esperando um depósito de... vender um carro e ter o depósito do dinheiro.
Não, mas aí... Se, como ela vai embora quando acaba o Shabbat, então seria diferente.
Mas durante o Shabbat...
Tipo, você... Esse depósito só valer para esse dia.
Você pode usar ou não?
Você pode usar. Exatamente, mas você pode usar.
Aproveita.
Mas você tem... Exatamente. Aí é outro conceito, mas o fato de você saber que está lá, você ter a consciência que está lá. Agora, às vezes a pessoa passa dias, não sei, não checa o banco, entende? E que diferença faz? Menos 10, menos 11... Sabe?
O banco tira toda vez. É tirada esse.
Não, mas me refiro ao conceito. Você não verifica todo dia a conta. Tem gente que não é todo dia que fica lá controlando a conta, principalmente pessoa física.
É verdade.
Então, na prática, de repente alguém te fez um depósito. Puxa, eu não sabia que estava o dinheiro aí na conta. Se você, que diferença fez? O dinheiro estava lá. Se você tivesse sabido, talvez tivesse gasto. Oh, estou um pouco folgado, entrou um dinheiro, vou aproveitar, vamos já estar fora, convidar a família.
É validade, né? Você usa hoje que amanhã já acaba.
Não, a validade é outro conceito.
É, mas validade, mas o Shabbat é uma validade.
Mas não estou falando da validade, estou falando da consciência. Sim. Qual a diferença que faz você ter consciência disto ou não? Há uma diferença na tua concepção, na tua, como chama, no teu posicionamento. Se você tem consciência de que tem ou não.
Ah, e a salmo vem em Yom Tov também ou só Shabbat?
Shabbat.
Só.
Agora você pode também encarar, por exemplo, o domingo de uma maneira, lógico que não tem a mesma santidade, mas você pode também se sentir tão confortável quanto...
Não,
mas não com...
Não é Shabbat.
Não,
entendeu? Espiritualmente. Shabbat, exatamente, tem esse conceito espiritual, tem esse componente de ligação com Deus, e de você receber uma Neshama Yeterá. Esse componente não tem outro dia. Você, por exemplo, um exemplo prático, tem muitas famílias que fazem o Shabbat do jeito deles, como eles conseguem. Não, estou falando. Então, sexta-feira fazem o Shabbat. Fazem um Kiddush, fazem brachá das velas no início, depois Kiddush, Halá, etc. E depois, vamos dizer, se quebra o espírito do Shabbat em casa. Mas enquanto está esse espírito do Shabbat...
Tem valor.
Não, eles estão fazendo Shabbat. Agora, se vamos decidir, toda quinta-noite vamos reunir a família em casa e depois cada um faz o que quer.
Um bom encontro.
Um esquenta. É. Sabe, depois o jovem, o filho sai para a balada, a filha sai para, sei lá, para onde. Não é a mesma coisa que no Shabbat. O Shabbat é Shabbat, é diferente. Tem gente que costuma ir na casa dos pais ou das sogras toda quarta-noite ou toda quinta. Estou dando um exemplo. O Shabbat é Shabbat. Não é simplesmente um dia de reunião, é Shabbat. Tem um componente onde você mesmo, quando dá o nome de Shabbat, você já está transcendendo, você já está dando para ele uma conotação tradicional, conotação espiritual, conotação judaica. Não é simplesmente social, familiar. É diferente. O só fato de chamá-lo de Shabbat já imprime como chama?
Que fica a palavra Shabbat?
Shabbat?
Shabbat.
Não, Shabbat vem de descanso, de la Shabbat. Ficar sentado, já descansar.
Você
estava
falando, Shivá
também? De
não, Shivá é sete.
Ah,
se escreve diferente, outra raiz.
Você faz as brahot, Shabbat, está todo mundo lá, a família está reunida no Shabbat. Isso, mesmo que depois cada um for para um lado, um vai cumprir o Shabbat, o outro não vai cumprir o Shabbat, dali para frente, aquele período que foi feito tem seu valor, teve elevação espiritual.
Oh, meu.
Ou só se fosse 100% cumprido? De...
Não, cada coisa que você faz, Deus te considera.
Agora, Rabino...
Entendeu? Nós falamos disso no Shabbat. Nós falamos no Shabbat passado sobre isso, que Deus não faz acertos de conta. Entendeu?
Você cada coisa... Você erra e você recebe pelo que você faz.
Se cada conta, Deus é muito justo.
É separado.
Não é tão bom, vamos fazer as por elas, tá bom? Tá mosquites.
Não corrompe Deus.
Você não deve chamar para sua casa o Shabbat ninguém que vá para sua casa e por isso quebra o Shabbat para ir para sua casa. Eu convido alguém para
passar o Shabbat.
Passar o Shabbat.
Não entendi.
Que o cara vai indicar.
Não entendi
o
que tem a ver.
O cara vai indicar. Então, assim, você não deve chamar a pessoa porque não teria o mérito de chamar. Não tem isso? Sim.
Está muito confuso. Está misturando muita coisa junto. O que tem a ver? Não entendi. Vamos.
Por exemplo, o senhor chama Shabbat e convida alguém para vir para sua casa.
O cara que mora em Santana.
Ele mora em Campo Belo, Santana. Ou mora longe, ele vai vir de carro. Ele vai acabar vindo de carro para vir no
provavelmente, casa. Com certeza, provavelmente.
Não é? Então tem o costume de não se convidar. Quem, algum Yudi que pode quebrar o Shabbat para isso. Mas se o cara já não é Shomer Shabbat, como fica essa situação?
E se ele não faz
o
Shabbat?
Direito, primeiro que nada, o direito dele.
Não
o direito dele, eu não tenho nada a ver com o direito dele.
Não.
Na hora que eu estou de alguma forma induzindo ele, então eu sou partícipe.
Mas talvez você esteja induzindo ele para ele começar a...
Outra questão, perdão, posso qualquer hora tentar induzi-lo a começar, posso fazer outro dia. Se eu te digo, certo, vem...
Mas e se que... mexe com ele? Não, ele vê uma mesa bonita de Shabbat, a família pode mexer com o cara e na próxima ele começar a cumprir, você não sabe.
Pode, mas na prática o pode talvez
é mais prejudicial do que
não pode prevalecer perante a certeza de que agora é Shabbat e não está sendo cumprido. Tachles. Mas isso tem a ver, não estou entendendo onde está encaixando, não estou no contexto do que estamos falando.
Não,
é um paralelo.
Dá uma adicional.
Não, é um paralelo.
Não, mas então eu prefiro...
foi continuação do assunto, não da...
Mas qual assunto? Estamos falando de, da pessoa que faz o Shabbat e o conceito do Shabbat, porque ele recebeu uma alma adicional. Esse é o conceito. Eu prefiro não sair do assunto. Shabbat é um tema muito amplo e... Nada pessoal, simplesmente para...
A pessoa mais tocada.
Não. Então estamos falando justamente. Então o que acontece? A pessoa quando faz o Shabbat, ela tem um contexto, um conceito e um componente diferente, que tem a Neshama, uma alma adicional. E isso faz também que é Shabbat, não é quinta-feira. Quinta-feira não vai ter essa alma adicional. Ok?
Essa alma...
Nem domingo. Então, por exemplo, traz um exemplo. Traz um exemplo. Qual o exemplo? Se uma pessoa, ele encomendou simplesmente um terno novo no alfaiate. E ele fizeram um terno sob medida. O que que acontece? Quando chega em casa com o terno, ele veste o terno e simplesmente ele vê que o terno simplesmente está apertado.
Quem mandou comer?
O terno estava...
Parece um
alfaiate. Certo. Então o que ele faz? Ele volta logo para a casa do alfaiate. Certo? Para reclamar, o terno ficou pequeno. Quando o alfaiate ouve a reclamação, certo? O que é a primeira coisa que ele pede?
Larga, experimenta.
Não, experimenta. Primeira coisa que o alfaiate te diz, deixa ver. Onde está apertado? Quanto está apertado? Certo? Não, não adianta você... Primeira coisa. Então, aí, ele percebe que ele vestiu o terno novo sobre as outras roupas que já estava vestido. Chegou em casa, todo afobado por vestir o terno, e não percebeu. Ele tinha que comprar um terno para usar. Com camisa, de repente, ele tem uma malha e tem um cachecol e sei lá o quê. E o terno ficou... Com toda a outra roupa que ele tinha vestido, ficou apertado. Então, diz na prática, no Shabbat foi-nos dado uma outra alma, que simplesmente, para aquele, que seria como eterno. Mas primeiro você tem que tirar a roupa que você está vestindo. Essa roupa de dia de semana. Você tem que tirar de você aquele espírito do dia de semana, para vestir essa alma do Shabbat, essa roupa. Entendeu? Então, simplesmente. Então, na prática, o que a gente tem que ver aqui? Essa alma requer de você esse preparo. O que significaria? Tira de você todo esse espírito, vamos dizer, profano, dos dias da semana.
Mas a alma nasce com a pessoa ou a cria para...
Não, é de uma parte adicional do Tony Chamar.
F.A.
E na entendeu? Semana ela fica lá.
Só que eu... Sim. E eu recebo no Shabbat. Então o que acontece? Quando chega o Shabbat, eu recebo essa alma adicional, estou num estado diferente. Mas eu preciso primeiro me despojar de todas aquelas preocupações da semana, daquilo. Então se eu me desvinculo das coisas da semana, literalmente como se tirasse a roupa da semana e visto a roupa do Shabbat, é a mesma coisa com essa Neshama. Eu vou sentir... O Shabbat é um dia diferente. Então a pessoa simplesmente deixa de lado. É uma coisa muito, muito, muito legal no Shabbat. Você se desvincular de todos os problemas, que também não adianta. Shabbat, não vou resolver nada, não vou fazer nada. Acabou, esse domingo eu vou cuidar. Sábado à noite eu vou cuidar, sei lá. Agora é Shabbat, agora é dia de... Então você deixa tudo isso de lado, se despoja, você entra num espírito totalmente diferente.
Aí o que eu estava querendo dizer aquele comentário é, então a pessoa não é Shomer, não vai fazer, e ele iria, por exemplo, comer Zulivre num Habibs. Só para dizer. Ele vai então para sua casa, passar esse período. Nesse momento que ele está na sua casa, ele está cumprindo o Shabbat, porque aí ele não vai. E aí a Neshamai.
Entre aspas. E.
Não, e aí sim, ele pode sentir nesse momento.
Não.
Não sente porque ele não entrou no espírito, é isso?
Ele não tirou as roupas anteriores, o exemplo do terno. Ele não tirou o terno anterior, então não adianta querer que o terno novo...
Ele não antes para o Shabbat.
Desculpa?
Ele não se preparou antes, por isso que aí ele não...
Ele não entrou no espírito, ele veio jantar, ele veio comer, acabou. Se mas não está no espírito. Ele está preocupado, tenho que ir para casa porque meia-noite começa a transmissão de não sei o quê, será o quê.
Entendi, não, a pergunta era justamente isso, se estaria ajudando ou se é melhor nem...
Posso não ter razão no que eu vou falar, né? Mas eu me lembro há muitos anos atrás, a primeira vez que você chegou e falou, meu, você vem jantar na minha casa, no Shabbat.
Você se lembra?
Lembro.
Tá mal, tava a comida?
Tava muito boa. Eu comi tanto, tanto você passou mal. Mas de qualquer maneira, eu não entrava em espírito nenhum de Shabbat, mas quando você chega na casa do Rabino, a convite do Rabino... a pessoa, mesmo que depois ela vai mudar todo exatamente. O clima dele, ele se transforma.
Se preocupa de
não, a pessoa não, começa
de não melhorar levar celular, se pôr uma roupa melhor.
Certeza que a pessoa entra naquelas horas que ele vai estar lá, num clima que ele nunca entrou antes, entendeu?
Isso é diferente, com certeza.
Não é todo mundo que quando vai na casa do Rabino no Shabbat não leva celular e sequer coloca vibracol.
E desliga.
E não atende quando toca.
Verdade mesmo.
Alguns atende
quando
começa a conversar.
Tem pessoas.
Que esquece porque está no bolso, está no coisa da.
Não toca de sexta-feira à noite.
Não,
sabe o que acontece? A pessoa não faz por mal. A pessoa simplesmente, ela cresceu num ambiente onde é o hábito dela.
Mas a saída, isso que ele te perguntou, de uma pessoa que é completamente afastada, que mora até em um bairro onde nem tem comunidade, e quando ela vem e é convidada para ir ou na casa de um rabino ou na casa de alguém religioso, a presença dela lá, com certeza mexe com ela.
Pode mexer com ela, mas ainda o que está querendo dizer aqui, que não é aquela Neshama Yeterá, aquela alma adicional. Só isso.
A alma adicional só existe se você realmente entrar no clima. Se você está no Shabbat, sei lá, em qualquer...
Não é se você entrar no clima. Não entendeu? Não entra no clima. É se preparar de vida para receber o Shabbat. Você considerar o Shabbat, se preparar para receber o Shabbat, pode ser simplesmente para uma pessoa, como falamos agora há pouco, ele vai e compra vinho para ter para Kiddush. Ele compra vinho, um kasher para Kiddush.
Batelura.
Ou ele vai e prepara a mulher, acende as velas de Shabbat. Ela está se preparando. Agora não, agora acabou. Vai entrar um novo momento na minha vida. Um novo...
O homem chegar mais cedo em casa já, se preparar para tomar banho para não ter mais nada depois. Chegar em cima da
hora. Mas ele já está... Isso, entendeu? Ele está tirando como se fosse uma roupa e vestindo outra. Alguma coisa está mudando nele. Ele está fazendo isso por quê? Porque é Shabbat, justamente. Tem um conceito na Lachá que chama Makir B'Kdushat HaShabbat. Uma pessoa que reconhece a santidade do Shabbat. Tem coisas que ele não faz. Talvez não é ainda um Shomar Shabbat. Mas por quê? Porque é Shabbat. Shabbat, ele não anda de elevador. Por quê? Porque é Shabbat. Não tem a ver com que ele tem, como chama, medo de elevador. Como chama, claustrofobia. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o quê?
Shabbat.
Ele colocou na cabeça dele. Não anda de carro. Ah, vou numa sinagoga e fica longe. É o direito, a opção. Não é justificativa.
Tá vendo como a prática do sandrismo também vale? Quando você faz umas coisas, especificamente, me lembro há uns anos atrás, todo mundo falava assim, você pratica sandrismo, mas um dia você chega no judaísmo. Eu também falava isso. Eu chegava e falava, se você está fazendo isso daqui, exatamente porque... Isso tem que fazer, mesmo que você esqueceu todo o resto, se você está fazendo por este motivo, tem seu valor. E se o teu objetivo é subir, se o teu objetivo é ficar nisso, não.
Não, é o problema é o seguinte, quando o teu objetivo é ficar nisso, é aí que talvez isso não é judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo diz que não é só isso.
Tem que fazer todas as mitzvot.
Agora, se você está no processo de adaptação, de elevação, de evolução... Entende? Você,
aí isso tem seu valor.
Como falamos o exemplo agora, tirar uma roupa e vestir outra. Você tira uma roupa, não tira toda a roupa de uma vez. Primeiro tira a calça, depois tira a camisa. Certo. E antes ainda tira os sapatos, sei lá.
Nessa questão de evolução, por exemplo, eu observo o seguinte, tipo, sei lá, vamos dizer que tem a... Existe uma linha de chegada para o judaísmo? Você sente, não?
Linha de chegada ao judaísmo?
Olá, Mavá. Não, não, mas... De mitzvot,
vai. Não tem.
Não tem uma linha de chegada.
Cada dia que você acordou... Ou, aliás, cada dia que você foi dormir e não transgrediu, é uma vitória. Aí, no começo do dia novo, você não pode... Está escrito que David Amelech ficava sempre preocupado, e na Guimarães trazia uma Masechet Brachot, que David Amelech se preocupava, que ele falava que... pedia para Deus, me cuida que Hasidani, Shamla Nafshi, proteja minha alma porque eu sou devotado. Como pedir para Deus... Me cuida, me protege se eu sou devotado. Então diz a Guimarães, simples, por quê? Porque você não pode confiar em você mesmo. Porque muita gente pode ter uma vida impecável, no último momento ele escorregou e acabou. Sabe que.
Muito,
sabe a pessoa que está num desfile e ela faz todo o desfile, a performance perfeita.
Ou de piedra.
No último momento ela tropeça e cai.
Não, mas tudo bem. O que eu coloco é o seguinte: vamos dizer, quantas mitzvot que era mesmo que dá para fazer hoje sem o templo?
270.
Vamos dizer que, tipo, vamos considerar que a linha de chegada é você praticar 270
mitzvot. Mas não entendeu? Não é que você não entende. Não, 270 não diariamente.
Não praticar.
Não é que coloquei tefilin ontem e hoje já não preciso colocar mais. Não tem linha de chegada. Não, mas você entendeu? Mas vamos dizer, mesmo que queira, o conceito. Não é que, bom, já coloquei tefilin ontem, então já tá, já cheguei, tefilin já foi. Agora não preciso mais.
É uma chegada diária
da melhor maneira possível. Vamos dizer, você tem que tentar chegar o mais ileso possível. Hoje em dia, no mundo que a gente vive,
tá bom, então...
lamentavelmente, você tem que tentar levar a menor quantidade de tombos.
Tá bom, então...
Chegar de pé é difícil. Que são as mitzvot positivas.
Se você
as negativas, os tombos.
Se é uma chegada diária... Não, uma análise diária.
Contada, essas negativas estão tiradas fora dessa
você não falha tanto quando você se permite uma
exceção diária.
Vamos dizer, eu te coloco um exemplo claro. Sábado passado, sábado passado, você quis assistir a final histórica do futebol das Olimpíadas Brasil.
Aí você viu 1-0.
Tá? Você que dia pode ter transgredido.
Só você,
mas,
então.
Tipo, se no domingo você vai estar fazendo as três rezas e tendo um dia impecável, aqui não há... Não
tem compensação. Ele falou isso agora. Não tem
compensação. Minha opinião pessoal, eu entendo que você que está querendo acompanhar uma final histórica, mas você transgrediu o Shabbat, um conceito milenar que te vincula com Deus, que é algo muito mais importante e transcendental do que uma final de futebol. Que ganhou, perdeu, que diferença que mudou para você? É prata, não? Mais uma vez, não conquistou, nunca conquistou a medalha de ouro, nem esse ano. Perdão, o conceito, o que mudou?
Isso ele está andando na
rua. O conceito filosófico não faz parte do espírito do Shabbat. Shabbat não é uma coisa um pouco mais nobre. Eu vou dar um exemplo extremo para o outro lado, Deus nos livre. Você tem aqui na UTI, grave, você vai lá assistir o futebol? Você é o médico que está tomando conta.
Não.
Imagina, mas não quero esperar.
Você é o médico.
Olha, você não é o médico, você é o anestesista na cirurgia. Acabou, deixa o cara lá aberto, qual é o problema? Você assistiu o jogo, botou depois.
Aí fiz uma coisa aqui, mas se você tem mais ou menos 30 mil dias para viver, 30 mil dias, e você pega um dia dele e fala assim, hoje é a final do futebol das Olimpíadas, que nunca ganhou uma medalha, nem sei se vai ganhar algum dia, e você faz isso.
Não, não vou, né?
Meu, calma aí. Tipo, ok, você faz 300, você fez muitas coisas boas,
eu posso
fazer 300 mil coisas boas. Você se deu essa
brecha. Eu posso te fazer uma pergunta?
Então, primeiro que...
Cada dia é um dia. Não entendeu? Então esse dia que eu assisti, eu estraguei esse dia. Esse dia.
Perdão.
Segundo. Eu vou te dar. Vou
falar Rafael Silva.
Eu vou te dar um exemplo.
20 segundos.
Agora, se você vir me consultar um exemplo prático, e para você é tão importante assistir isso.
Aí,
perdão.
Aí,
eu vou te fazer um. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando o cara chuta, o fato de você estar lá torcendo muda alguma coisa para onde vai entrar a bola? Se não. Vai entrar ou não vai entrar?
Não.
Talvez.
Tá bom.
Desculpa. 30 mil pessoas gritando vai dar mais energia pro zagueiro tirar a bola.
Na hora que ele chutou.
Tá em casa.
Ah, não, isso não.
Ele chutou, você está assistindo, mudou não. Alguma coisa?
Não.
O que muda? A tua emoção.
Sim. Isso, sim.
Calma. Eu vou raciocinar com você se me acompanhar. Uma questão simples. Você coloca e grava o jogo. Você vai e ninguém sabe o resultado.
Não existe.
Existe.
Se não tem rojão, não
perdeu. Sério, se não agora, não mudou, ele perdeu.
Tá bom.
Não sabia.
Tá bom. Eu não vou dizer.
Tá bom.
Mas tudo bem, mas é possível.
É possível.
É viável.
Você fica na sinagoga, num bunker,
num bunker?
Que você não ouve barulho. Termina Shabbat.
Atacama.
Termina Shabbat e coloca o jogo.
Dá play.
Coloca o jogo. Todas as pessoas que estão lá, ninguém sabe o resultado.
Excelente.
O jogo está sendo transmitido. O jogo está sendo transmitido. Você não sabe o que você para você é de lá e dia. De qualquer jeito não muda nada. Você assiste. A tua emoção mudou alguma coisa?
Não.
Você vai estar torcendo ou não?
Sim.
Se você não sabe o resultado.
Oh, já aconteceu isso com o meu Uruguai. Final da Copa América, Brasil e Argentina. Eu assisti o jogo 3 horas depois, que lá eu trouxe Brasil final da Copa América. Foi exatamente isso, você fala, tem toda a razão. Eu assisti como se fosse ao vivo.
E precisou transgredir? Mudou alguma coisa? É puro Yetzerará.
Yetzerará, sem dúvida.
É puro Yetzerará.
Mas Yetzerará. Sai
da sinagoga, você ouve aquele grito: vai, Corinthians!
Mas o Yetzer tá aí pra tentar a gente.
Mas você. Tá bom, mas não adianta você sucumbir e querer dizer que tá certo.
Não tá certo, vai que não tá.
Ah, então, e também entregar os pontos. Ah, Yetzer era, Dani. Tá bom, já perdi mais uma. Fala pra tua esposa, se você uma noite não dormir em casa, Yetzer era. O que ela vai te fazer com Yetzer era?
Curta ele fora.
Vai parecer a Yoki depois. Desculpa. Não, eu tô explicando o conceito de Yetzer era. Não é justificativa. A gente quer manipular e quer justificar. Então, é verdade que Yetzerará. Todo Yetzerará. É uma luta. Agora, você sucumbir tão facilmente. Baruch Hashem, no Shabbat aqui tinha mais de 120 pessoas na sinagoga, no Kiddush. Estava o salão lotado. Tinha cheio a Brachot, tinha tudo. Estava acontecendo um jogo lá fora. Baruch Hashem. Eu acho que isso deu para Deus muito mais prazer. E eu me sinto muito mais orgulhoso do que talvez tinha 120 pessoas em algum lugar assistindo o jogo, todo mundo junto. E não mudou nada. É uma questão, um conceito diferente. Agora, esse conceito, você recebe uma Neshama Yetera, você tem que largar outra Neshama. Deixar de lado. Sabe, você tem que, de alguma forma, se despojar.
Você agrega mais uma ou você substitui?
Você agrega, mas tem que tirar de você esse conceito da semana. Tem que entrar numa filosofia diferente.
Não.
Eu te falo honestamente, em Nova York, eu conheço o meu cunhado, tem lá,
tipo.
Ele assiste, ele grava os jogos.
Eu fui lá.
Lembra? E você vai assistir o jogo, você não sabe o resultado, chega lá,
é
e você assiste o jogo, pareceria que está assistindo, o jogo já aconteceu, todo mundo já sentiu o resultado. E não alterou nada se a bola entra ou não entra. E você está lá gritando do mesmo jeito. Se você sabe o resultado, então já tá. Você vai assistir, não? Vai curiosidade, ver como foi o jogo, se jogou bem, jogou mal. Mas se você não sabe o resultado, não muda nada. A tua emoção é exatamente a mesma. E ao contrário, tem uma vantagem ainda. Na tela, está escrito em vivo ainda. Porque ele gravou, então está em vivo, disso. Não é que você está assistindo o replay deles.
Não é,
é até isso.
Não é BT.
O que é BT?
Videotape.
Ah, tá bom, desculpe. Então no Shabbat é dado uma alma adicional. Então, só para a pessoa que tira aquelas roupas de dia da semana e ele se prepara, é um conceito diferente, mas principalmente no Shabbat. E quando ele deixa todos os pecados e transgressões de dia da semana, justamente que vive durante a semana. Então o Shabbat, aquilo falamos do espírito do Shabbat. Sabe, Shabbat, durante a semana pode ter jogo, Shabbat não tem, é um conceito espiritual diferente. É difícil. É? Uma vez o Teodoro Herz falou, você sabe quem era Teodoro Herz? Intirtzu en Zohagadá. Se vocês quiserem, isto não é uma parábola. Está vendo o Shabbat? Está vendo, Javi, no Shabbat? Então, você nunca imaginou que ia citar ele. Então, uma pessoa que não experimentou nunca, e agora vou talvez encontro o que você falou, uma pessoa que não experimentou nunca a santidade do Shabbat, ele não consegue entender do que estamos falando. A pessoa que nunca na vida experimentou um Shabbat completo, literalmente completo. O que significa? Gimentamos não é verdade. Shabbat completo com tua família. O Shabbat, o Shabbat com um texto. Não é que você vai jantar na casa de um desconhecido sozinho. Está com tua esposa, com teus filhos. Com, sabe, no teu seio, você está cuidando do Shabbat, onde você volta da sinagoga e tem tempo todo mundo, não é? Ninguém está correndo para assistir TV, para jogar videogame, para falar no celular. Espera aí. Pode ser? Entendeu? Mas o conceito, não sei se você entendeu o conceito. Se você pega o Shabbat nesse sentido, e você descansa mais, e vai na sinagoga juntos, e bate papo, e você vê todo um espírito diferente. A pessoa que não experimentou isso, não tem como entender. Por isso, não é que estou dizendo que quando você vai alimentar, não é Shabbat. Pelo amor de Deus, é absurdo dizer isso. O conceito, você, no teu habitat, na tua, com tua família, entende? Vou Shabbat para Tibaia, e nós vamos na piscina, vamos no clubinho, vamos aproveitar, e cada um por si, o churrasco. Aí totalmente descaracterizou. Você pode simplesmente fazer do teu Shabbat um dia, um momento diferente. Depende de você. Agora, a maioria das pessoas não tem ideia do que é isso. Eles pensam Shabbat e identificam o Shabbat como um dia enjoativo.
Ou um castigo, né? Aquela coisa.
Não pode isto, não pode aquilo. Ele não vê o que pode. É o gostoso. Então, simplesmente, a pessoa que nunca experimentou, nunca vivenciou, não sabe o que é. Mas vivenciar não é simplesmente fisicamente. É até espiritualmente. Até emocionalmente. Socialmente. Então, aquele que simplesmente, como o Raman traz um exemplo, diz, o cego, que nasceu cego, não adianta querer explicar para ele, ou seja, ele nunca viu cores, a diferença entre o vermelho e o azul. Ele não tem como entender. Porque ele nunca viu o que é um vermelho e o que é um azul. Não adianta.
Mas quente até frio.
Não diz nada. Você toca no vermelho e toca no azul, os dois são frios por igual.
Mas o que é essa comparação em relação ao quê?
É que no conceito, a pessoa que nunca experimentou não sabe do que se trata.
Ah, mas no Shabbat o cara pode experimentar. É como se o cara começasse a se
enganar. Mas ele pode. Exatamente. Mas ele pode experimentar. Mas vai ter que experimentar. Esse é o conceito. Ele fala de teorias e não sabe do que está falando. Então, justamente, por exemplo, diz que Antonino, uma vez, ele estava comendo com Rabino Akadosh, Rabi Yehuda Hanassi. Era muito, o imperador Antonino era muito ligado com ele. Então, justamente, estavam comendo no Shabbat e falou para ele... que sentia que o sabor da comida era diferente, que nunca tinha experimentado. Então diz que Rabi Yehuda Hanassi respondeu para ele, a nossa comida tem um tempero especial que se chama Shabbat. Assim conta a Gemara. O próprio Shabbat é um tempero. Você vê que a comida no Shabbat é diferente. Inclusive, a santidade do Shabbat influencia inclusive na comida. A santidade do Shabbat influencia em tudo que tem a ver, em toda, sabe, todo em torno. Parece diferente. Você come halá qualquer dia da semana. Vai comprar halá hoje e come. No Shabbat é diferente. Shabbat é...
É
outra coisa.
Tinha bolo de feminino também. Esses outros bolos femininos também, né? A gente fazia.
Ok. Tchau, gente. Se eu trabalhar aqui, vai chegar o Shabbat daqui a pouco.
Escolha.
Tchau.